A criação de conselhos estaduais de comunicação divide a opinião de senadores e de especialistas da área de comunicação. Eu converso agora aqui no Conexão Senado com o professor Venício Arthur de Lima, que é professor da Universidade de Brasília, pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da UNB e também colaborador permanente do Observatório da Imprensa. Bom dia, professor.
Bom dia, Jefferson.
Professor, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesse mês de outubro a proposta de criação de um Conselho de Comunicação para acompanhar a atuação de jornais, revistas e emissoras de rádio e TV no Estado. Essa medida, que partiu do governador Cid Gomes, uma proposta do governador, tem recebido críticas e tem sido chamada de uma proposta de um controle autoritário da mídia. Como é que o senhor vê a criação desses conselhos?
Não me surpreende absolutamente a reação que está aparecendo na grande mídia, porque, historicamente, a grande mídia no Brasil sempre foi totalmente avessa a qualquer tipo de regulação da sua atividade, mesmo considerando que a radiodifusão é um serviço público. E, portanto, uma concessão que a União faz, sob condições e temporária, para a exploração privada. Mas, de qualquer maneira, nós vivemos uma situação que praticamente não há regulação no setor. Então, a reação que está acontecendo e que é explícita desses setores não me surpreende. Agora, por outro lado, se você for ver exatamente a proposta aprovada por unanimidade, aliás, pela Assembleia Legislativa do Ceará, você vai ver que nela não há absolutamente nada que contrarie o espírito das normas que já estão na Constituição desde 1988. Aliás, a própria Constituição, depois de uma intensa, complicada e difícil negociação, aprovou a criação de um Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional. Esse conselho foi regulamentado por lei, né, aprovada pelo Congresso também, a proposta do antigo senador Pompeu de Souza, aqui do Distrito Federal. E esse conselho foi instalado, para que ele seja instalado, ele depende da iniciativa da mesa diretora do Congresso, ou seja, da presidência do Senado Federal, e só funcionou durante duas gestões, desde 2006, que a mesa do Congresso não convoca os representantes para instalá-lo novamente. Então, a criação desses conselhos a nível estadual simplesmente reproduz algo que já existe, embora não esteja funcionando ilegalmente, aliás, não esteja funcionando a nível federal, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, e é absolutamente normal. Eu vou te dar um exemplo. O artigo 221 da Constituição estabelece as normas para a produção e programação concessionárias do Serviço Público de Radiodifusão. São quatro artigos que falam sobre prioridade, preferência para regionalização da produção, prioridade à produção independente, tanto jornalística quanto cultural, quanto de entretenimento, coisas desse tipo. Existem vários projetos de lei regulamentando essas normas do 221, só que elas nunca foram aprovadas pelo Congresso. Em 22 anos da Constituição, elas nunca foram aprovadas. A função básica desses conselhos é fazer um acompanhamento a nível regional do cumprimento dessas prioridades. Isso é constitucional, não há absolutamente nada com relação a controle, autoritarismo, censura. O que há, na verdade, é o que eu falei no princípio, uma reação desses poucos grupos, que são muito poucos, grandes grupos de mídia no Brasil, que se recusam absolutamente a qualquer tipo de regulação da sua atividade.
Agora, professor, qual a diferença entre controle e regulação, se é que há diferença entre essas duas coisas?
Acho que a palavra controle foi satanizada por essa grande mídia, né? E se você olhar a Constituição, vamos tomar como referência a Constituição, você verá lá que o controle social é uma prática de avaliação e acompanhamento de políticas públicas que já é exercida por setores organizados da população e que foi uma norma de accountability, né, de verificação da ação do governo introduzida na Constituição de 88. Isso já acontece na educação, acontece na saúde, acontece em vários setores, né, de atividade do Estado com relação a políticas públicas que interessam diretamente ao conjunto da sociedade. Isso acontece aqui e em várias, inúmeras outras democracias representativas liberais do planeta. Não há absolutamente nenhuma anormalidade, nenhum absurdo. Isso é uma forma de participação democrática, de ampliação do exercício da democracia com o maior número de pessoas às quais está afeta as políticas públicas, se interessando, participando, avaliando, sugerindo em relação à sua própria execução. Não há controle ou regulação, não vejo. A palavra controle aparece em relação a esses conselhos que existem para assistência social, para educação, etc, etc. E, em geral, a palavra regulação se refere mais à regulação legal, né? Uhum. Leis e normas. Mas eu, pessoalmente, não acho que essa diferença tem qualquer importância.
Agora, quais os limites para que essa regulação ou esse controle aconteçam sem que a gente chegue, sem que se chegue efetivamente a uma forma de censura?
Os limites são os limites da lei, os limites da Constituição. A Constituição é absolutamente clara com relação à censura. Quem é que faz censura? A sua pergunta implica que a censura participe do Estado. Isso não é verdade. Algum tempo atrás eu escrevi um texto que chamava-se A Privatização da Censura. Se você for olhar os últimos acontecimentos, inclusive, com relação à cobertura jornalística política no Brasil, a censura vem muito mais da própria atividade privada do que do Estado. Isso é um conceito isso é uma estratégia, inclusive, de combate à regulação que é posta em execução pela grande mídia. Esse medo da censura coloca o Estado como o inimigo público número um das liberdades. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem aqui, nem em lugar nenhum. Se você for consultar, inclusive, a história da jurisprudência, por exemplo, nos Estados Unidos com relação a isso, você vai ver que houve várias ocasiões em que o Estado interferiu a favor das liberdades de minorias, né, de grupos étnicos, etc., inclusive, ou talvez até principalmente, no que se refere à liberdade de expressão. Uhum. Então, isso, o limite é a lei, o limite é a Constituição, o limite são as garantias. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Quer dizer, essa confusão toda que se arma em torno da possibilidade de censura, etc., é totalmente artificial. Qual é a censura que está acontecendo nesse momento no país? Uhum. Há decisões judiciais que os diretamente afetados por ela não gostam de cumprir, né? Isso é um outro fato, é que a mídia se coloca de forma diferenciada de qualquer outra instituição ou indivíduo. Para qualquer outro indivíduo vale a decisão judicial. Quando uma decisão judicial atinge um interesse direto de um grupo de mídia, aí vira censura judicial. Né? Eu não concordo com isso.
A mídia hoje se coloca como um representante sem voto da população?
A mídia atribui a si mesma, né, um papel de formação e de representação da opinião pública que, penso eu, ela não tem. E isso está facilmente comprovável, por exemplo, se você tomar como referência os índices de aprovação, por exemplo, atual presidente da República, que tem sido quase que unanimemente da grande mídia uma oposição que a presidente da NJ comparou a uma oposição partidária, você vê que a grande mídia representa um percentual, ou o que ela pensa, ou o enquadramento que ela dá à sua cobertura política, representa um percentual muito pequeno da população brasileira. Então eu acho que absolutamente isso não é verdade.
Bom, esses conselhos, eles devem ser criados na maioria dos estados, então, na sua opinião, professor?
Se eles devem?
Yeah.
A iniciativa é das assembleias legislativas, uhum. né? É preciso lembrar que isso também não é novidade. A Prefeitura de Porto Alegre teve há mais de 10 anos atrás, eu não sei se ainda funciona, mas teve um conselho desses funcionando a nível local. Aqui mesmo no DF, na época do Cristóvão Buarque, houve um grupo da Universidade de Brasília que chegou a preparar um projeto de lei nesse sentido. Eu tenho a impressão que a não reeleição do Cristóvão interrompeu esse projeto. Não vejo nenhuma normalidade. Tanto isso é verdade que você vê agora, essas iniciativas estão acontecendo em estados governados por diferentes partidos, uhum. e por iniciativa de deputados de diferentes partidos, inclusive de oposição a esse governo.
Pois é, o estado de Alagoas é governado pelo PSDB e também tem essa iniciativa.
O que há, na verdade, de comum em relação ao que está acontecendo é a oposição da grande mídia a qualquer forma de regulação. Só isso.
Professor Vinícius Arthur de Lima, muito obrigado pela entrevista, obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia.
Conversei com o professor Vinícius Arthur de Lima, graduado em Sociologia, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Comunicação, que atualmente é pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia Política da UNB e colaborador do Observatório da Imprensa, falando sobre a criação dos Conselhos Estaduais de Comunicação, um deles criado este mês pela Assembleia Legislativa do Ceará, aprovando proposta do governador Cid Gomes.